Up está de volta com mais um episódio maravilhoso, porque vai ser maravilhoso, vai ser um episódio histórico, quase que literalmente, não é não, Cardoso? Estamos aqui, nosso querido Cardoso, como é que você tá, Cardoso? Tudo bem com você?
E aí, Coelho? Pô, tô ótimo, cara. Hoje é um dia livre no Up, porque é um dia que não temos ditadão aqui, ditando todas as regras do
coitado,
podcast.
Coitado, mano, coitado.
Então estamos libertos aqui, livres pra fazer nosso conteúdo aqui. E aí?
A Dita Effect também não tá aqui? A gente tem que criar outros ditas, né? Porque já tem o ditadoso, o ditadão, aí tem Dita Effect.
Você sabe que o único dita aqui é o ditadão, né? Você sabe, você sabe.
Coitado, ele não tá aqui pra se defender, não permitirei que isso aconteça, entendeu?
Olha aí o agente do Estado aí, olha aí.
Mas que bom que você está bem, Cardoso, porque eu tenho certeza que você vai ficar melhor ainda quando eu te contar as pessoas que estão com a gente aqui hoje.
Olha aí.
Sabe quem tá com a gente aqui hoje, Cardoso?
Hoje está aqui hoje? Ricardo Regis. E aí, Ricardo?
Não acredito.
Bem? Caraca, a galera já deve ouvir, senão eu ficar puta de novo, irmão.
Pô, o cara participa toda hora dessa porra.
Mas tamo aí, pô. Tamo aí pra contribuir com a conversa e aquela pitadinha de palhaçada que eu gosto.
Um especialista em Assassin's Creed, digamos assim, né?
Pô, não, com certeza. Pior que só, cara. Eu tava pensando nisso, assim. Eu falei, porra, me chamaram pra um episódio de Assassin's Creed, mas o único que eu não joguei foi o Black Flag.
Eu também não joguei o Black Flag. Pô, tô feliz que você não jogou, que eu tô...
Nunca joguei.
Agora eu me sinto menos culpado. Eu também nunca joguei. Amigo, eu tenho uma história pra te contar, cara.
Guarda história.
Ontem a gente foi fazer um Sem Pauta, nosso programa aqui, mais solto, mais divertido.
Uhum.
E aí, um pouco antes da gente começar a gravar, eu tava falando pra galera da história que você contou sobre o seu porre aqui em São Paulo.
Uhum.
E aí, a gente acabou mudando a porra da pauta inteira do programa do Sem Pauta pra histórias de porre.
Não,
e aí a
gente falou.
Sério, pô?
Incrível.
E aí, mano? Sem sacanagem, foi um dos programas mais engraçados que a gente já gravou, mano.
Que
foi
incrível, cara. Pô, eu vou muito ouvir isso. Quem tava participando, cara.
Tamo nós quatro.
Nós quatro. E aí eu contei a história de um dos integrantes do podcast, que eu não vou falar quem é, do dia que ele teve um porre absurdo. Absurdo.
Cara,
absurdo.
Eu vou falar aqui, ó. Tem uma outra história de outro integrante que eu não vou falar quem é, que ficou pelado no hotel.
Eita. No saguão do hotel, mano. No saguão do hotel.
Não vou falar nada. Não vou falar quem foi.
Não vou falar quem foi. Não vou
mano,
falar quem
pior foi. Que essa minha história, cara, eu fui deitar e aí a primeira pessoa que eu contei foi pra Márcia, mano. E eu, tipo assim, enquanto eu tava contando pra ela, a história foi voltando, assim, tá ligado? Tipo assim, caralho. Aí, tipo assim, eu só percebi o absurdo que era essa história, porque a Márcia ficou assim, Ricardo? Meu caralho, realmente, que eu fiz, meu irmão, caralho.
Então é isso.
Mas, Cardoso, temos que dar as boas-vindas a mais uma convidada incrível que tá aqui com a gente hoje, né, Cardoso?
Exatamente, essa convidada é a Amélia Molino, que tá aqui pela primeira vez gravando com a gente. E aí, Amélia, tudo bem?
Olá, tudo bom, com vocês?
Tudo tranquilo. Amélia, assim, o Ricardo, a nossa audiência já tá cansada de saber o que ele faz. Por isso que a gente nem pergunta mais, entendeu? No fim, a gente vai dar aquele espacinho pra ele falar o que ele faz, tal, não sei o quê. Mas assim, um que a galera já sabe que ele é o saco do Up e outro que a gente já sabe que ele é do Nautilus. Mas você é uma pessoa nova aqui pra audiência. Conta pra gente o que você faz, Amélia. Conta pra gente aí, deixa suas redes, fala o que você faz. Conta aí.
Oi, meu nome é Amélia Molino, mesmo arroba no Twitter. E eu sou tradutora e escritora de jogos. Conhecida aí por jogos brasileiros como Unsighted e jogos indies, especialmente.
Que maravilhoso!
Temos simplesmente uma celebridade do mundo dos games aqui com a gente.
É verdade.
Incrível.
Seguindo agora, imediatamente, a gente fez um episódio
lá,
sobre Unsighted.
Não seguia, mano.
Não seguia, mano.
Pior que eu acho que eu não sigo o Coelho também.
Tá vendo? Viu, Cardoso?
Olha aí.
Ao vivo, hein?
Ao vivaço.
Culpa é sua que não fez a ponte antes, tá? Só vou dizer isso aí, eu vou deixar essa no ar.
Eu vou revelar o que aconteceu. O Dan, ele virou assim, ó, do nada pra mim hoje, falou assim,
ai... Assassin's Creed, né, que a gente vai gravar hoje, eu acho que eu tô me sentindo meio mal, não vou conseguir participar.
Assim mesmo, com essa voz. E aí ele decidiu hoje que ele não ia participar do podcast. E aí eu falei assim, cara, ferrou, só vai ter três pessoas? Não dá, peraí, vamos ter que chamar mais alguém. E aí eu fiz um pedido de socorro e falei, Amélia, por favor, Amélia, ajuda a gente. Aí ela veio aqui e tava aqui participando. Então... Só maravilha.
Olha
só maravilha.
Simplesmente a salvadora do podcast.
Exato. Inclusive, Amélia, muito obrigado por ter topado participar tão do nada, assim como foi. Eu vou te mandar um carrinho Hot Wheels de
porra, presente. Muito obrigado. A única coisa que tem importância na minha vida nesse momento.
Exatamente.
Não, eu tô vendo que a capa do Twitter dela é tipo assim, o Cardoso falando, e fã de Hot Wheels. Muito bom. E, gente, a gente tem uma novidade aqui, uma novidadezíssima, maravilhosa, pra galera que ouve a gente aqui e vai na BGS, porque esse episódio episódio aqui vai sair um dia antes de começar a BGS. Eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, cara, vão estar preparando pra iniciar a sua jornada na BGS. E a gente vai estar lá, Cardoso. Conta a novidade pra galera aí.
A primeira novidade e a mais importante é que esse podcast vai no ar no dia do meu aniversário. Então, eu acho que os ouvintes têm aí a obrigação moral de me dar um feliz aniversário nas redes sociais quando a gente postar.
Ó, eu vou dar uma sugestão de presente, Cardoso. Cara, é literalmente um milésimo de segundo que leva pra você olhar pra tela do seu celular agora e clicar naquela estrelinha que é ali de avaliação e colocar 5 estrelas no podcast. Vai, é aniversário do Cardoso.
É, se vocês quiserem mandar figurinha da Copa também de presente, eu não vou reclamar, entendeu? Mas, pô, deixar 5 estrelas aí já é muito maneiro. E, Coelho, uma coisa muito importante, gravaremos um up ao vivo, presencialmente.
Caraca!
Pela primeira vez na nossa história, os 4 cavaleiros do Apocalipse estarão juntos, presencialmente, gravando um up ao vivo na BGS. Olha aí.
Incrível.
Zabuzeta, sobe o... Então, no BGS, no dia 8 de outubro, sábado, às 17 horas, estaremos ao vivo na Twitch, no YouTube, no TikTok, no site do Terra, lá no Terra Game On, no estúdio. Coelho, um negócio muito chique.
O Up vai simplesmente estar sendo transmitido nas redes do Terra, meu irmão.
Exatamente.
Só isso.
Estaremos
só
na isso. Terra inteira. E também, Coelho, uma coisa que nem você sabe, que eu vou furar a tua agenda agora sem você nem saber.
Caralho.
Também estaremos ao vivo na Twitch do Up na segunda-feira, às 19h30. Nós 4 também, viu, Coelho? É pra comparecer, viu?
Se você disse, já tá falado, então.
Exatamente.
Vamos ver o que o Ditadão vai dizer sobre isso.
Porra, eu acho que é muito foda. A gente tá lá junto pela primeira vez. O Coelho nunca nem viu a Márcia pessoalmente.
Caraca.
A Márcia nem nunca viu o Coelho pessoalmente.
É. Que loucura.
Acredita esse nisso? Momento finalmente vai chegar e vai ser lá na BGS que a gente vai gravar um Up ao vivaço, hein? Ao vivaço.
Vai ser incrível, e a galera vai poder participar, porque, tipo, é um aquáriozinho, né? E aí vai ficar a galera ali do lado de fora, tipo, ah, Up, os artistas. A gente vai ficar, tipo, muito famoso ali, cara.
É assim que a galera vai ficar?
Tipo, os artistas.
Pô, eu não quero roubar o brilho de vocês, mas eu, como saque, me sinto obrigado e, obviamente, vou estar lá assistindo também.
Você vai estar lá no aquário aparecendo?
Óbvio.
Eu vou ficar muito feliz,
óbvio,
mano. Vou ficar muito feliz.
Tá maluco.
Vou ficar feliz pra caralho.
Isso é isso. Incrível. É isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês que ajudam a gente no Catarse, porque vocês permitem que o Up voe voos mais altos, de verdade mesmo. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a gente. E, cara, se você não ajuda a gente ainda no Catarse, sério, a gente precisa mesmo. catarse.me/up, se você gosta aí do nosso conteúdo, chega lá, custa nada. Quer dizer, custa um pouquinho, né?
Custa um pouquinho.
Mas, pô, entretenimento, né, Cardoso?
Exatamente, porra.
E é por isso que a gente tem que agradecer, mano.
Você não paga Netflix? Você não paga Amazon Prime? Porra, os caras são gigantes, entendeu? Pô, ajuda a gente
nem
também.
Nem precisa, entendeu? Divide com alguém aí. Bom, é por isso que o Lucas Edward Rizzetti Zavadio.
Esse cara, inclusive, eu acho que o Ricardo conhece.
É sério isso? Não é possível, cara.
É sério mesmo?
Que perseguição, cara. Meu Deus do céu. Vai.
Muito obrigado, Lucas Edward Rizzetti Zavadio. Muito obrigado, Carol Jungstead. Cara, só gente chique que ajuda a gente aqui no podcast, entendeu? Gustavo Garcia dos Reis Nunes, o rei dos mares, tá aqui com a gente hoje. Muito
caralho,
obrigado.
Caralho, Coelho. Essa aí, parabéns. Parabéns, amigo.
Parabéns pro Gustavo, pro Lucas e pra Carol. Fala isso sério, aí. Né? Isso aí. Assine o Up, galera. Muito obrigado a todos vocês. Bora falar de Assassin's Creed?
Vamos nessa. Vamos nessa.
Então, vamos nessa, meus amigos. Zabuzeta, puxa o tururu. Turu, 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 turu. A importância de Assassin's Creed, cara, essa se tornou uma série lendária. Eu não sei se vocês se lembram quando o primeiro Assassin's Creed foi lançado. Eu me lembro quando ele saiu que a sensação que eu tive é que a Ubisoft tava criando uma evolução pro Prince of Persia. E no fim das contas, Prince of Persia sumiu. Aí eu fiquei meio triste depois, né? Porque eu queria que ele tivesse continuado. Mas a Assassin's Creed meio que substituiu isso. E foi muito importante, cara. Ele foi um jogo que tomou o mundo, virou livro, virou filme, só falta virar série agora. Mas, Ricardo, conta pra gente, você que é o especialista, do que se trata Assassin's Creed?
Pô, aí tu me pegou, hein? Que eu não lembro mais não.
Não lembra? Já esqueceu?
Cara, eu diria que é uma das coisas mais importantes no Assassin's Creed, é essa luta eterna entre assassinos e templários, né? O que a gente vê desde o início. E aí, ao longo da série, a gente vai vendo em diferentes épocas, diferentes momentos históricos. E, curiosamente, em algum momento, Assassin's Creed se tornou essa série em que você, ao mesmo tempo em que era um assassino e tinha toda essa história que você tinha que desvendar esse duelo, mas você acabou se tornando também meio que um turista virtual.
Uhum.
E eu acho que em algum momento, especialmente ali ao fim do 2, cara, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, a graça acabou ficando um pouco pra trás a parte desse embate e acabou focando um pouco mais na parte histórica da coisa, né? Que era justamente de você explorar esses ambientes e tal, em diferentes épocas. Especialmente ali depois da saga do Desmond, né? Que eu acho que foi a parte mais marcante em que realmente a parte medieval e sci-fi casavam um pouco melhor. Depois as coisas foram ficando um pouco diferentes e uma parte acabou substituindo a outra, assim, no meu entender.
Eu acho que essa pergunta do Coelho, ela é muito complicada quando a gente vai falar de Assassin's Creed. Primeiro que já são 15 anos desde que foi lançado o primeiro Assassin's Creed, né? Então já é bastante tempo. E também que Assassin's Creed, pelo menos pra mim, tem três fases que são muito marcadas na franquia, né? Uma que é essa primeira saga de Assassin's Creed, em que existe uma história meio de ficção científica acontecendo ali. A história de que existia... Assim, os caras queriam entender por que uma empresa lá fazia algumas coisas. E aí, pra entender isso, eles precisavam voltar no passado. Eles criaram uma máquina que voltava no passado. E eles conseguiam viver ali momentos históricos pra tentar entender o que que eram os Templários, etc, etc. Que essa fase terminou ali no Assassin's Creed 3, em 2012. Depois disso, a gente tem uma outra fase do Assassin's Creed, que é entre o Black Flag e o Syndicate. Em que, pra mim, é a fase da franquia em que eles exploraram muito mais a coisa, tipo, vamos colocar esses personagens aqui, que são os assassinos, numa situação histórica diferente, e a graça era basicamente essa. Tanto que o marketing do Assassin's Creed era muito voltado pra isso, né? Tipo, não, agora você vai ser um pirata.
Verdade.
No Unity, eu acho que era França, né? França no...
Na Revolução.
Exato, Revolução Francesa. E aí o Syndicate é o começo da primeira era industrial lá e tal.
Isso.
E aí ele foi te colocando ali nesses set pieces históricos. E eu acho que a graça do jogo era justamente essa. Tanto que, se eu não me engano, muito do marketing era tipo, nossa, olha como é que era a França nessa época. E aí eles mostravam, tipo, como é a Catedral de Notre Dame hoje, como é que ela era do Assassin's Creed, e a reprodução completamente perfeita e não sei o que. Então eu sinto que essa fase foi a fase menos, vamos dar um contexto, porque a história base era muito, ah, só um pano de fundo aqui pra gente trazer a galera pra esses contextos históricos.
Até porque um dos arcos principais se encerra, né? Ali.
É, exato, no Assassin's Creed 3.
Isso. E assim, ainda bem que se encerra.
Ah, eu gostava.
Você não curtia?
Ah, não.
Eu gostava.
Assim, eu acho que tinha que ter um fim, mas eu gosto do arco. Eu acho o arco interessante. Assim, o mais marcante em termos de história pra mim, pelo menos, ainda é o 2, né? Que é quando...
Uhum.
É difícil falar, assim, dar spoiler, mas acontece algo que é muito inesperado e você fica, caramba, e agora, né? E aí ele deixa naquele cliffhanger e as séries seguintes foram investindo nesse cliffhanger até que uma hora acabou. E que bom que acabou, porque tinha que acabar.
Uhum.
Mas depois que eles terminam esse arco, a sensação é que, pô, e agora? O que a gente vai fazer? A impressão que eu tenho é que mesmo nos mais recentes, eles ainda não sabem bem como responder essa pergunta. Eles continuam tentando e tentando.
É, então, eu sinto que desde Assassin's Creed 3, o que é engraçado, que já vai fazer, sei lá, 11 anos que isso aconteceu, Assassin's Creed vive uma crise de identidade, sabe?
É verdade.
Que é uma franquia muito clássica dos videogames, principalmente ali da era do PS3, que deu muito certo, que tinha um público muito grande. Porra, Assassin's Creed teve mudanças não só na mídia de videogames, né? Tipo assim, pô, vendeu livro pra cacete. Se não me engano, teve série animada, teve filme. O filme foi uma merda, mas assim, ela teve um impacto cultural muito grande, né? E foi justamente na época em que a Ubisoft estava meio, tipo, fazendo algumas franquias novas, vendo se elas davam certo, e aí só multiplicando essas franquias até cansar, né? E aí tem o caso do Far Cry, por exemplo, né? Então era um estilo de venda que a Ubisoft estava querendo fazer. E aí quando chegou ali no Assassin's Creed 3, o Liberation se passava na Guerra Civil Americana, né? E era com um personagem, tipo, diferente do Ezio. A história do Ezio tinha acabado ali, mas a história do personagem principal no futuro continuava e tal. Eu senti que eles falavam assim, fudeu, o que a gente vai fazer agora que a gente terminou essa história, sacou?
Uhum.
E aí a gente passou 4 Assassin's Creeds, tipo o Black Flag, o Rogue, Unity e o Syndicate, tentando entender o que seria da franquia, né? E aí eu acho que eles se perderam um pouco. O que você acha, Amélia?
Eu tenho opinião contrária dessa parte, assim. Porque enquanto eu acho que do Assassin's Creed 1 até o Revelations, ele bate no seu auge, assim, da história no passado com o Altair e com o Ezio, eu acho a história do presente muito ruim e se apoiando em algumas coisas muito fracas.
Uhum.
Especialmente de ser todo o plot de, né, o fim do mundo em 2012. É tudo muito batido. Até na época já era meio batido. E o Liberation em especial foi um jogo... O 3 foi meio complicado. Foi um jogo muito quebrado quando ele saiu. A questão de história, ele também se perdia um pouco. E justamente a fase entre o Black Flag e o Syndicate, foram eles tentando redescobrir o que eles poderiam fazer com aquilo. Então no Black Flag eles ainda brincavam bastante com o mundo real e você ter que fazer uma coisa ou outra. E meio que eles foram reduzindo cada vez mais a parte do presente, né?
Uhum.
A parte do Origins, ele virou um estilo de jogo diferente.
Sim, exatamente.
Mas, Tando, vocês concordam que... É porque a minha sensação é, ainda que lá no início da série eu gostasse não, achasse interessante a parte sci-fi, a minha sensação é que ela nunca foi explorada devidamente, do tipo assim, eu sinto que uma das coisas que poderia fazer a parte sci-fi ou do presente, né, mais interessante era justamente que eles se libertassem um pouco da estrutura do que é Assassin's Creed, e eu digo isso em termos de combate, animações, estrutura e tal. Todas as vezes que você volta e aí faz parte da história, né, agora eu me esqueço o nome, mas é Bleeding Effect, algo assim. Não é isso? Um negócio
é
assim,
mesmo.
Que o personagem do presente, ele tipo assim, ele... Tipo, aquilo ali faz mal, mas ao mesmo tempo, por conta disso, ele luta, ele aprende luta. É isso, Amélia?
Exato. O Bleeding Effect é justamente quando uma pessoa fica voltando nas memórias, ela força isso, ela começa a misturar as memórias dela e ela começa a aprender fisicamente como fazer
isso.
As coisas que a pessoa fazia.
É, esse Bleeding, ele não é um Bleeding de sangramento, literalmente sangramento. É tipo, sabe quando você vai na gráfica imprimir uma parada e você tem o sangramento? Aquela parte, tipo, que dá a impressão que sai pra fora da margem.
Isso.
É tipo isso, é você ultrapassar
é que vazou
a margem.
Pra dentro da pessoa.
É,
interessante.
É mais ou menos isso.
É, então, existe uma coisa narrativa ali, mas eu ficava muito com, por exemplo, teve agora o Watch Dogs e a gente tem um assassino no Watch Dogs que não é canônico, acho que é um assassino, inclusive, não é um assassino. E eu fiquei, pô, que legal, é isso. Tipo assim, eu desejava muito por partes maiores no presente, mas que se libertasse, é lógico que isso custa dinheiro, né? Mas que se libertasse do que era o Assassin's Creed básico. O que eu quero dizer com isso é que eu sinto que nunca se libertou de verdade e ao mesmo tempo eu nunca senti que a Ubisoft realmente dava ou se importava muito com essa parte, dava muita ênfase com essa parte. Então pra mim, acabou fazendo sentido e de certa maneira eu até agradeci quando eles começaram a diminuir essa parte pra investir mais apenas na visita do passado e tal. Mas a minha sensação de maneira geral é que ao longo da série é de um potencial desperdiçado. Não sei se vocês concordam.
Não, com certeza. Não, porque assim, a parte do sci-fi é interessante. Você tem bastante coisa ali, bastante potencial. E eu acho que eles falham justamente com o Desmond enquanto personagem. Porque eles centralizam a história muito nele, de tudo que foi feito no passado ser pra acontecer com ele, pra acontecer em 2012. E isso eu acho que tira muito o valor dos personagens que você passa horas jogando e conhecendo a vida, sabe? Tipo, ah, então tudo que o Altair fez, tudo que o Ezio fez, foi pra que o Desmond no futuro fizesse a escolha certa. É muito fraco isso, pra mim.
E muita da minha frustração com a série foi que eu imaginei que, assim, antes de jogar o Libertation, o Assassin's Creed 3, eu achei que a gente fosse jogar com o Desmond no futuro. Eu achei que a série toda preparava a gente pra isso, sabe?
Uhum.
Tanto que no Assassin's Creed 3 tem um cenário de gameplay que são mais no futuro, em que você anda com ele, tipo, por prédios e não sei o que, e você usa toda coisa de subir, de escalar e tal, não sei o que, mas, tipo assim, não leva a gente pra lugar nenhum, sabe? Leva a gente pra uma coisa meio, tipo, aquela coisa da história de salvar o mundo e de não sei o que, mas, tipo, sei lá, eu gostaria de ver o Assassin's Creed no presente, sabe? Porque eu acho que a história levava pra isso. E aí era sempre, tipo, me dava um gostinho daquilo, mas aí eu tinha que voltar no passado pra entender o que que aconteceu. Tipo assim, a desculpa histórica pro Assassin's Creed existir, essa coisa de, tipo, você revisitar o passado e tal, não sei o que, é muito legal. Mas eu senti que eu tava jogando dois jogos diferentes, sabe?
Mas acho que é mais ou menos por aí mesmo. Você tava mesmo jogando dois jogos diferentes, né?
É.
É porque a gente tem que lembrar como é que era lá na época, né? Quando foi lançado. Foi uma surpresa pra todo mundo esse negócio.
É verdade.
A Ubisoft, ela tinha escondido essa parte do presente do jogo. Ela queria que fosse, tipo, um tchan, né? Ah, então, uau! Na verdade, não era bem isso, era diferente. Eles esconderam isso no marketing, né? Pelo que eu me lembre. Isso surpreendeu muito, isso era uma novidade, mas isso já começou a ser uma parada meio broxante já nos primeiros Assassin's Creed. Não foi um negócio que... Eu acho que a Ubisoft, ela tinha planejado uma coisa pro jogo e eles foram percebendo que não era essa parte que era realmente boa. As pessoas não compravam o jogo por causa disso, sabe? Por causa desse arco que eles foram criando com o Desmond em cada jogo, assim. As pessoas queriam vivenciar aquelas épocas. Eu acho que foi por isso que eles foram mudando, porque a partir do 3 a fórmula tava meio chata um pouco, assim. O pessoal tava começando a ficar meio enjoado do jogo, né? É por isso que eles foram começando a mudar as coisas. O Black Flag já é bastante diferente, era um outro cenário bem diferente. Você tem as navegações, né? Isso é bem da hora, inclusive.
Inclusive, eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a coisa do jogo se tornar anual? Porque assim, né? O Assassin's Creed original, ele começou em 2007, aí depois veio 2009, Assassin's Creed 2. E aí, a partir disso foi tipo Brotherhood e Revelation, tipo, um atrás do outro, assim, 2010, 2011, 2012. O quanto vocês acham que essa fórmula atrapalhou a franquia, assim?
É bastante, né? Fez com que tudo parecesse muito apressado e o resultado foi o Liberation, né? Que entre o Liberation e o Syndicate, virou comum, né? Falar, olha como tá bugado esse jogo do Ubisoft, sabe?
Uhum.
E foi depois disso que eles falaram, é, não dá mais pra ser assim, vamos ter que fazer bianual.
E agora eles lançam 7 Assassin's Creed.
Não, e acabou que, sei lá, em 2014 eles lançaram 2, né? Que foi o pois Rogue, é. Que foi aquele que foi... Se eu não me engano, ele era exclusivo de PS3, se eu não me engano. E aí eles lançaram Unity, que foi um jogo que, tipo, foi muito criticado por estar, tipo assim, completamente quebrado na época de lançamento, né?
Pô, e o 3, quando lançou, também tava brabo,
tava.
Viu? Porque eu joguei tava. Na época também. Então foi uma sequência de jogos muito bugados, eu concordo que atrapalhou muito, só que eu não acho que foi só isso, cara. Eu acho que aconteceu uma coisa que era... Provavelmente a gente, né, não tem como afirmar isso, porque a gente não tem nada muito que tenha acompanhado o desenvolvimento desses jogos, mas a sensação é que, por conta desse curto período de desenvolvimento, em que os estúdios iam intercalando, cada um lançava uma vez, a questão parou de ser, pô, cara, qual que é o conceito desse nosso novo Assassin's Creed? O que, que a gente vai querer trazer? E foi mais, assim, aquela coisa meio que muito parecida com melhorias que a gente vê, por exemplo, em FIFA, por exemplo. Do tipo assim, a base tá lá, o que, que a gente pode melhorar? Ao invés de, tipo assim, pô, com o que, que a gente vai trabalhar agora? O que, que a gente vai mudar? O que, que a gente vai trazer de interessante pro jogo novo? Então, o que eu quero dizer com isso era sempre um sistema de combate muito parecido um com o outro. Conceitualmente, Assassin's Creed sempre foi, pra mim, fascinante, mas eles em algum momento pararam de se perguntar ou pararam pra, de fato, investigar, observar, pô, o que que tem de interessante que a gente não tá explorando aqui, e ao invés disso falaram, mano, como que a gente melhora o que a gente já tem? E aí a gente teve uma sequência, não vou entender, claro, uma sequência de jogos muito parecidos até que eles decidiram mexer com a fórmula já ali no Black Flag, e você vê, mexe com a fórmula, ainda, pra mim, ainda sendo um problema no sentido de eles não mexem com as mecânicas daquilo que fez Assassin's Creed lá atrás, pelo menos no 2, que talvez tenha sido um dos ápices da franquia, pra mim, né, em termos de qualidade, eles pararam de se perguntar, pô, cara, como é que a gente pega esse conceito aqui? Pô, tu percebe uma diferença do 1 pro 2 notável, mano? Como é que a gente expande, como é que a gente investe naquilo que a série tem de melhor? E aí eles começam, pô, já que a gente tem essa base aqui, nessa base a gente, pô, se a gente for mudar as estruturas, a gente não consegue desenvolver em tão pouco tempo? De novo, isso daqui sou eu falando pra caralho, imaginando, tá? Não há nenhuma certeza, a sensação é essa. Já que a gente tem essa base, a gente não pode mudar essas estruturas, o que que a gente pode adicionar mais? Aí, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, mano. Xeno Revelation Tower Defense. Vocês lembram disso?
Sim. Nossa
senhora.
Porra, e a gente teve aquele que eu gostava, por exemplo, no Brotherhood, que era de mandar os assassinos em missões. Isso era legal. Isso eu gostava. É. De mandar os assassinos em missões. Até que a gente vai pro barco e aí começa a virar uma parada de navio. Mas você vê, mano, eu não tenho necessariamente um problema com isso, eu só acho que eles foram abandonando aquilo que, no meu entender, óbvio, fazia de Assassin's Creed tão interessante. Que você para pra pensar, mano, Assassin's Creed nasceu como um derivado de Prince of Persia. E Assassin's Creed hoje, mano, tem quase nada de Prince of Persia, assim.
É, sim.
Por isso eu fiquei animado com esse novo que foi anunciado e eu tô muito curioso pra ele.
Qual o jogo novo?
Que é o Mirage.
É, porque foram muitos novos que foram anunciados,
ah,
né?
É verdade.
A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
O próximo. Mas eu tenho a sensação também de que, tipo, o gênero stealth como um todo ficou meio perdido nesses anos.
Sim,
com certeza. Na Metal Gear ficou desaparecido, Splinter Cell tava ali, mas, né?
Caraca, saudade de Splinter Cell, inclusive.
Pois é, eram jogos que competiam nesse cenário. E aí a Ubisoft foi dando toque pra todo lado, sabe? Ah, vamos fazer gerenciamento, vamos fazer Tower
Defense. Faz sentido.
Vamos fazer navio. Foi fazendo uma coisa atrás da outra, sem parar.
Faz sentido que a Ubisoft, ela segue muito as trends, né? Tanto que
segue.
Ali a partir do... Qual que é o nome daquele na Inglaterra, gente?
É o Syndicate.
O Syndicate já tem um combate meio Batman, né?
Já.
Lembra?
Já tem a questão de level, já tem um desafio.
Mas foi aí, esse momento que eles falaram assim, tá, calma, vamos parar um segundo, ao invés de lançar no ano que vem, vamos lançar daqui a 2 anos de muitas Assassin's Creed. E aí eles mudaram completamente a fórmula do Assassin's Creed, né? Pra uma coisa muito diferente, um RPGzão de mundo aberto, e muito curiosamente ali, tipo, logo depois de The Witcher, eles pensaram nisso, né? Que The Witcher 3 fez um sucesso absurdo.
The Witcher 3 foi em 2015, né?
Acho que o Origins sai antes do The Witcher 3, não isso? E o Odyssey?
Não, o Origins é 2017.
É?
Uhum. Então eu acho que ele, tipo, ali ele fala assim, pô, beleza, o mercado tá indo mais pra isso aqui, pra esse tipo de experiência. E vocês gostam do Origins? Vocês já jogaram o Origins?
Eu gosto pra caralho, é um dos meus favoritos, inclusive.
Eu não joguei esse.
Eu gosto dessa, todas essas novas versões de Assassin's Creed, mas assim, de uma maneira diferente. Até porque eu acho que é um Assassin's Creed diferente, que eu acho que fez bem a série, sabe? Tipo assim, especialmente porque pra mim tinha essa questão do tipo assim, mano, vocês não estão respondendo aquilo que o jogo tem de tão interessante. E aí quando a Amélia traz, ao mesmo tempo que faz muito sentido isso que você falou, Amélia, eu fico pensando essa questão de, pô, os jogos de stealth ficaram meio sumidos. Pô, a gente teve, cara, expoente, sei lá, a gente teve Hitman, sabe? Tipo assim, que é um jogo muito foda. O próprio Metal Gear Solid 5, apesar de todas as questões, porra, cara, talvez seja um dos meus menos favoritos da franquia, mas tem uma jogabilidade emergente ali que é espetacular, cara. Tipo assim, em termos de mecânica de um jogo de stealth mundo aberto, o próprio Watch Dogs 2, por exemplo, que é da própria Ubisoft. Eu gosto muito de Watch Dogs 2, cara, porque eu consegui zerar esse jogo sem matar ninguém. Tipo assim, um jogo de mundo aberto. Claramente, foi um gênero que de fato ficou muito mais apagado, assim, não tava esbanjando de tanta popularidade. E aí talvez isso tenha sido um fator, mas eu digo assim, pra tomar inspiração, tinha coisas muito boas surgindo, tipo Hitman, sabe? Uhum. E você vê mais tarde o próprio Unity indo numa direção um pouco Hitman, assim, do tipo assim, você tinha vários lugares pra invadir. O que, no meu entender, é o último Assassin's Creed Unity, apesar de todo mundo odiar, e eu sou muito defensor do Unity, cara, que ele realmente saiu muito bugado, mas eu acho que tem um bom conceito ali. Ele, em termos de assassinato, porra, pra mim tem algumas das missões de assassinato mais legais da série, assim, justamente porque ele vai na direção do Hitman, que eu penso ser a direção muito correta do que eu gostaria de ver em um Assassin's Creed, que é explorar mais esse lado do stealth social. E aí esses novos, eles não exploram tanto, né? Eles são mais focados em combate, mas ainda assim eu acho muito divertido por conta do senso de aventura que você tem, que era algo que não dava pra encontrar realmente nos antigos, né?
Uhum. É sobre isso. Voltando ainda, cara, sobre o Assassin's Creed, ele ser o queridinho da Ubi, eles se focaram demais no Assassin's Creed. E assim, a gente percebe que isso foi sendo uma coisa construída ao longo do tempo por causa do sucesso da série. O Ricardo tá falando que ele gostou muito do Origins, que ele era um dos defensores do jogo. E a gente vê que pela a Ubisoft ter feito muitos Assassin's Creed, cada um em uma época diferente, e cada um com mecânicas que eram, tipo, moda na época que aquele Assassin's Creed foi lançado, tem muitas pessoas que, tipo, as pessoas que acompanham o Assassin's Creed, elas não necessariamente jogaram todos eles. Tem muita gente que, pô, eu gosto daquela temática, e vai lá e aproveita aquela temática. E é isso. Eu acho que o Assassin's Creed, o mundo que eles criaram, e eu acho que o que deu muito certo pra Ubisoft, é que eles sempre colocam alguma forma de conectar os jogos, né? Então, você tem aquela conexão com o mundo real, porque apesar de serem histórias fictícias, elas se passam em momentos históricos que aconteceram de verdade, e tem documentos dentro do jogo que contam coisas que são da realidade, que eu acho muito curioso. Inclusive, uma coisa que me marcou bastante, que eu encontrei sobre o Liberation, tem no início do jogo, você encontra o documento falando das óperas, né, que aconteciam, né? E as óperas eram o motivo da revolta das pessoas, porque eles falavam, ah, essa criminalidade de hoje em dia, ela tá só desse jeito, porque é nessas óperas, os temas são sempre violência, sempre tem assassinato, sempre tem não sei o quê. E a gente pensa, caramba, o paralelo que a gente faz hoje em dia, né? Porque isso de fato era falado naquela época, e hoje em dia a gente continua ouvindo as pessoas culpando as mídias, os videogames e tudo que é novo, que é de arte, a violência do mundo, né? Então eu sempre acho legal ler esses registros históricos que tem no jogo, e eles fazem essa conexão que vai puxando a pessoa de uma mídia pra outra. E no Brasil, cara, teve uma entrevista do Bertrand Chaverot, né? Que ele é o presidente da Ubisoft aqui na América Latina, no Brasil, e ele falou que o Brasil é o mercado número um pros livros de Assassin's Creed, e ele disse que ele não faz ideia do porquê que isso acontece, mas eu acho isso bastante curioso também.
Que loucura!
É, a pessoa que começa a se aprofundar nesses mundos do Assassin's Creed e fez ele acabar protagonizando isso dentro da Ubisoft, ela começa a achar as conexões entre um e outro. Por exemplo, no Black Flag, no final, os filhos do protagonista, um deles é o pai do Connor, do Assassin's Creed 3.
Mas tu não acha que essas porra é meio fanservice não, Coelho?
Mano, mas é, mas você acaba conectando uma coisa na outra e gerando interesse pra franquia como um todo.
Eu acho que eles fazem uma parada tipo a Marvel tá fazendo agora com as séries, tá ligado?
Ah, não, mas
tipo assim,
menos,
a gente não tá, a gente não tá preocupado em fazer um negócio muito foda agora, então a gente vai colocar um personagem aqui que a galera gosta, e ele vai aparecer aqui, e vai todo mundo ficar feliz, e é isso aí.
Essa conexão direta, ela meio que foi, o último foi a Black Flag mesmo, né?
É, porque depois disso, vai pro caralho, tudo isso, assim. Eu acho que o Black Flag Black foi o último, porque depois disso fica uma bagunça, tanto que os últimos três hoje, essa coisa de voltar no passado, tipo, rola no jogo e você fica assim, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? Tipo, eles não vão desenvolver nada dessa história.
Tá bem
pra que
assim,
que eu tô
cara.
Pra que que eu tô voltando, tá ligado? Foda-se já,
sim,
isso.
E eles meio que viram quase opcional, né? Então, eu geralmente fico assim... Ah, já que é opcional, eu prefiro voltar pra onde eu tava, tá ligado?
Exato, exato.
Eu discordo bastante disso, viu? É. Porque eu acho que na virada do Black Flag, né, que... É. Bem, o mundo não acabou em 2012. Eles começam a focar na parte sci-fi dos, entre aspas, alienígenas, né, do passado. Eu acho que eles conseguiram achar um valor bom nele, especialmente a partir do Origins, assim, indo pra essa parte meio mística tecnológica, sabe? Tipo, a gente tá vivendo nas ruínas do que foi uma grande civilização, e caçando os mistérios desse lugar e tudo mais. E de ponta em ponta você vai chegando através de relíquias, de coisas históricas. E eu acho que talvez ele tenha perdido a parte assim do futuro no sentido de se conectar com os personagens, mas ele cria uma conexão com o que veio antes.
Tipo assim, eu sinto que eles já abandonaram isso. Então pra que a gente tá tendo que ver isso, sabe? A minha sensação é essa. Tipo assim, pô, se eles já abandonaram, se a gente já não tá vendo nenhum desenvolvimento dessa história aqui no futuro, pra que eu tenho que lembrar que eu tô no Animus? Cara, teve o Assassin's Creed, eu não sei se foi o Origins, ou se foi um que veio antes, que nenhum personagem no futuro eles faziam. Era tipo uma parada bem em primeira pessoa,
Black Flag,
tá ligado?
A partir do Black Flag é primeira
foi
pessoa.
Foi o Black Flag, não foi? Uhum. Então, tipo assim, pra quê? Por
não,
quê?
Mas no Origins você tem personagem já, você tem a arqueóloga, tem toda uma conexão.
Mas você acha que desenvolve esses personagens? Eu acho
depende
meio...
Depende do quanto você tá disposto a explorar o futuro. Porque ele tem vários documentos, uhum, tem diálogos, se você sai em certas partes, você consegue pegar algumas informações. Mas, de fato, eles deixaram meio que de lado, assim. Eles ficam meio, tipo, olha, a luta entre templários e assassinos hoje em dia é pra achar as relíquias e disputar esse poder. E é isso. É. Acabou por aí.
Eu devo ter feito a primeira missão e ter falado assim, cara, nunca mais vou voltar no futuro, porque tá muito chato e foi a missão passada, e é isso. Até porque nesses três, que são os RPGs, tem muita coisa pra fazer, né? Tipo, será aquela coisa, tipo assim, do bigger, better, e vamos encher um mapa e fazer um mapa gigantesco que você demora uma hora pra chegar num lugar e essa história aqui não vai pra porra de lugar nenhum. Mas tem uma coisa que é interessante nesses três, que é o momento em que a franquia abraça a coisa do místico, né? Uhum. Vocês gostam disso?
Pra caralho.
Eu gosto muito
disso. Pra caralho.
Disso. Eu gosto também.
Só acho engraçado que, geralmente, até essa parte do místico, a minha sensação é que ela tá meio que escondida. No Valhalla nem tanto, né? Porque no Valhalla cedo a gente já tem acesso um pouco mais a isso. Mas ainda assim a sensação é de que é uma parada meio opcional, assim. Especialmente no Odyssey. É só bem mais tarde no jogo que eles começam a inserir esses elementos. E eu fico assim, ou, podia ter inserido mais cedo, porque isso aqui traz variedade pra um jogo que eu já gastei 100 horas enfrentando esses mesmos inimigos. E agora, só agora vocês estão me revelando que tem isso aqui também, sabe?
Sério?
Pô, a minha sensação foi essa, cara, porque, com Odyssey.
Nas primeiras horas, você esbarra com criaturas míticas, sabe? Com Minotauro.
No Odyssey.
Com Minotauro, com Nossa, Ciclope. Não. 15 horas eu tinha esbarrado em tudo isso já.
Só com 100 horas que eu fiz isso aí.
Pô, tá jogando errado, hein, cara? Tá gastando 90 horas navegando de barco?
Mano,
aí,
é porque, tipo assim, a gente falou do volume desses jogos, né? São jogos muito volumosos, eu acho isso um problema. Eu tenho, mano, 140 horas de Valhalla e eu nunca zerei o Valhalla, cara.
Eu também não.
Sabe, eu tô com 110 agora no Odyssey, eu ainda não zerei o Odyssey. Então são jogos muito volumosos. Então o que eu fiz, cara, quando eu voltei pro Odyssey foi, bicho, eu vou seguir só a história. Tipo, eu não explorava. Qual a próxima quest? Qual outro ponto de quest? Vou pra lá. Quest. Eu não ficava explorando, não. Então, tipo assim, só quando eu tive level pra fazer uma quest que tinha algo místico, aí eu fui. Olha aqui. Olha isso, quem diria. Então, tipo assim, talvez por conta disso eu não bati de frente com nada disso, sabe? Uhum. Eu segui exatamente o roteirinho, entre aspas, do jogo. Faça a quest, sabe?
E vocês conseguem se envolver com a história desses três jogos? Tipo assim, com os personagens e tal? Porque, tipo assim, eu tenho a sensação que eu perco o lastro dessas histórias. E aí, tipo assim, vira meu jogo pra jogar ouvindo podcast enquanto eu vou fazendo as missões, sabe? Porque ele é tão volumoso, tem tanta coisa que eu esqueço qualquer história. Eu esqueço a história do jogo. Aí eu tô, sei lá, caçando javali, fazendo, sabe? Tipo, eu tenho essa sensação com esses jogos que eu perco muito o lastro da história porque é muito longo, né?
É, eu tenho as duas coisas, na real. Tipo, no Origins, como ele é um pouco mais bem direcionado, ele tem um começo de história muito dramático, assim, também. Então eu me conectei bem com o Bayer. Hayek. Fiquei muito triste de descobrir, né, que por causa de todo o machismo da Ubisoft, ele foi protagonista e não a esposa dele, e virar Monette depois, que é a melhor personagem do jogo.
Uhum.
No Odyssey, se você joga de Cassandra, né, não sei se é o caso de todo mundo, a Cassandra é uma personagem muito bem desenvolvida, a dublagem dela é muito boa. Mas é assim, tipo, eu avanço na história um pouquinho, aí eu ligo o modo podcast, fico fazendo um monte de sidequest bobinho, e aí eu volto pro mundinho depois.
Até porque, tipo, não só mudou o mundo, como mudou muito o combate também. Eu comecei pelo Odyssey, né, nessa nova era, não joguei o Origins. Eu achei ele muito difícil no começo, não sei se vocês tiveram essa sensação também. Tipo assim, o combate era muito difícil, que tinha que ter um parry, aí tinha que ter o tempo da esquiva, e eu não sou muito cara do Souls, tá ligado?
Uhum.
Caraca, eu falei, porra, tá difícil o Assassin's Creed, não era assim, o que aconteceu? E aí eu ia tentar fazer a história direto, e eu sentia que tava muito difícil fazer a história direto, que eu tinha que fazer a sidequest, que eu tinha que upar o nível do personagem, que eu tinha que upar o nível das armas, porque ele virou um RPGzaço, né?
Entendi.
É um jogo que eu sinceramente gostaria que ele conseguisse manter o senso de dificuldade do início, assim. Eu gosto disso, do tipo, especialmente pra um jogo que vai durar tantas horas, se ele não me desafiar, se ele virar uma, tipo assim, ah, só avança e aperta o botão e sai matando, em algum momento ele me perde, cara. Que é o que geralmente acontece nesses jogos, porque ele escalona exponencialmente, cara. Você quase que literalmente ele vira um deus no final do jogo. Tipo assim, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você tá muito forte. E essa é meio que parte da graça. Eu guardo a história, cara. Pô, a Amélia citou a Cassandra. Bicho, eu guardo o Desmond, mas se pá, eu gosto mais da Cassandra do que do Desmond, cara. A Cassandra é uma personagem muito maneira. Por isso que eu tô parado no Valhalla e eu voltei pro Odyssey, porque eu fui falar do Valhalla num episódio do Nautilus, e eu voltei pra dar uma testadinha no Odyssey, só pra ter uma noçãozinha do que mudou e tal. Eu fiquei, acho que eu não quero sair do Odyssey não, sabe? Porque, cara, a Cassandra é uma personagem muito legal, velho.
Sim.
Pô, cara, eu acho que de maneira geral tem duas coisas que esses jogos... E tipo assim, eu tenho uma relação, não sei como é de vocês, eu tenho uma relação muito de amor e ódio com Assassin's Creed, né?
Eu também.
Então, pô, tem coisas que eu gosto muito. Recentemente entrou um pouco mais no meu radar, eu tô curtindo um pouco mais, mas, né, os problemas de Assassin's Creed eu acho que a gente chegou a citar aqui, de, pô, ficou por muito tempo muito a mesma coisa, são esses jogos muito volumosos, vários jogos saíram muito bugados, a história se perdeu, então tem todas essas questões, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do conceito e eu gosto muito de outra coisa que eu acho que a Ubisoft sempre acerta, no meu entender, é claro, eu acho que eles mandam muito bem na ambientação, são sempre ambientações muito legais, cara. Pô, quando eu cheguei no Odyssey, em Atena, porra, cara, é muito maneira a cidade. Muito maneira a cidade. E, sem dar spoiler, tem umas coisas que acontecem com uma personagem que você conhece no início, que quando aconteceu eu fiquei, cara, como assim? Como que as minhas escolhas me trouxeram aqui e tal? Então, tipo assim, genuinamente eu me peguei me importando com a história, com aqueles personagens, sabe? Na história da Cassandra, ela tem vários pequenos momentos de reviravoltas, assim, e eu sinto que eles fizeram isso muito bem, especialmente nesses jogos que se tornaram maiores, tipo Orange. O Orange eu não sei, talvez a Amélia possa me falar melhor, porque o Warriors foi o que eu menos joguei. Uhum. Eu joguei alguma coisa, joguei 25 horas no lançamento. Mas especialmente em termos de história, Cardoso, que eu queria saber o que você acha. O Valhalla, ele vai nessa direção que eu considero série. Então, tipo assim, ele tem vários núcleos e ele vai mudando. Tipo assim, ah, essa é a história desse núcleo. E tipo, em duas horinhas tu fecha a história daquele núcleo. Próximo núcleo, próximo núcleo. E são histórias muito legais, que eu particularmente gostei muito. O Odyssey, ele é mais novela. É essa história bem longa, bem familiar, digamos assim, por um bom tempo, muito familiar, que vai se desenvolvendo cheio de uns plot twists malucos e tal. Só que, como uma novela, ela anda bem devagarinho, ela anda bem devagarinho.
E acontece muita coisa, tipo, aleatória, né? Tipo assim, uns negócios aleatórios que você vai parar. Tipo, essa coisa do místicos pode ser completamente aleatório, completamente sidequest, você nem sabe, né?
Eu gosto muito dos dois, cara. De maneira geral, eu engajo com a história, assim. São essas duas coisas que sempre me pegam. História e ambientação, assim, nesses jogos. Não sei se pega pra vocês também.
É exatamente o que me pega.
Cara, o que me pegou com Valhalla foi que eu joguei ele na plataforma errada, no tempo errado. Porque eu joguei ele no Xbox One, né? E ele não tava muito legal no Xbox One na época. Então, tipo assim, eu tive muito problema e em muitos momentos eu esqueci o que eu tava fazendo. Tipo assim, ah, beleza. Agora eu quero ficar invadindo. Aquela mecânica de invasão, de não sei o que, é muito foda, né?
Muito maneiro. Muito maneiro.
E aí eu queria ficar invadindo. Vou invadir todo mundo. Eu sou um viking. Aí eu invadi. Aí chegou uma hora que eu esqueci qual que era o... Tipo assim, qual que era a parada principal que eu tinha que fazer, porque eu só queria saber de invadir. Sacou? Eu vou me perdendo, mano. O problema pra mim nesses jogos que são muito abertos e tem muita coisa é que chega um momento que eu esqueço o que eu tô fazendo.
É verdade. Eu acho que é algo que, de maneira geral, eu vejo jogos de mundo aberto aprendendo uns com os outros nesse sentido de fazer com que um fio narrativo seja só conexão pra você explorar esse mapa de maneira narrativa e não de maneira aleatória, sabe? Do tipo assim, uhum. Você avança conforme a história avança. Você para conforme a história dá um pause pra você poder parar. Agora a história traz de volta um senso de urgência. Sim. Eu tô jogando Homem-Aranha. Homem-Aranha é um jogo que faz bem isso, né? Sim. Então eu sinto que os jogos de mundo aberto estão aprendendo, mas de maneira geral eu acho que a Ubisoft tá aprendendo um pouco, cara. Porque eu sinto que... Eu gosto da direção que eles foram no Valhalla. Você pode argumentar que você acaba não se prendendo necessariamente a ninguém nessa estrutura, o que não deixa de ser verdade, mas eu acho que os personagens são tão legais que em pouco tempo de tela, eu, pelo menos, me prendi a eles e gostei legitimamente de acompanhar essa história. E cria esse ponto de fricção, né? Ele, na verdade, ele alivia esse ponto de fricção em que, como são histórias menores que estão ali acontecendo ao redor de cada área, né? Porque cada área tem uma história própria. Quando você termina a história daquela área, antes de você ir pra uma próxima área, você se sente livre o suficiente pra explorar. Eu acho que no Valhalla, já foi eles... meio que, pô, se pá, a gente pode tentar entender melhor isso, mas claramente não funcionou pra você. Sim. E nem pra mim, porque eu não zerei também, mas eles estão tentando.
E nem pra eles, né, que estão voltando agora com o Mirage.
É
exatamente. E aí, falando um pouco de futuro, a Ubisoft anunciou aí do UbiForward o futuro um pouco do Assassin's Creed, né, e aí eles anunciaram não só um jogo, eles anunciaram quatro de uma vez, foda-se.
Mano, a Ubisoft Forward, ela poderia ter se chamado um evento só de Assassin's Creed.
Assassin's
Creed
Forward.
Assassin's Creed no pré-show, eles falaram um pouco de Just Dance e Mario Rabbids e um pouco das outras coisas, e aí o resto do evento inteirinho foi de Assassin's Creed. Eu vou te falar, teve um que eles adicionaram ali, que é menor do que os outros, e eu falei, caralho, essa temática ia ser foda, tomara que eles façam um jogo grande, mas fala aí, garoto.
Vocês podem detalhar, porque eu só sei do Mirrored e um que vai ser no Japão, os outros eu não sei.
Que eles isso? Fizeram um roadmap, né, dos projetos, então Rush é o que vai sair, né, que já tem trailer e tudo mais, que é no Egito. Aí os outros são um codinome de projetos. Então, o Red é no Japão, o Hex, o que tudo dá a entender, é na Escandinávia, e o Jade, né, o Jade é na China. Mas é tudo, tipo, muito roadmap, assim, sabe? Tipo, vem aí, a gente quer fazer esses universos agora.
Exatamente.
Não vai sair tudo junto.
Não. E a ideia é que, assim, que Assassin's Creed volte pras origens e seja um jogo mais stealth mesmo.
Mais contido, menos expansivo.
E mais contido, história do começo ao fim, assim, que não seja um RPGzão de mundo aberto e tal. E aí, falando um pouco das aspas, ele fala assim, para o 15º ano da aniversário da franquia, queremos oferecer algo especial aos jogadores da nossa comunidade, né, que o Stefan Bobon falou lá. Assassin's Creed Mirage é um tributo à franquia, principalmente ao jogo original. Estamos trazendo uma visão moderna e icônica à experiência de jogo do Assassin's Creed, bem como o mergulho mais profundo dos rituais e princípio dos ocultos, algo que achamos que os fãs antigos e os novos vão gostar muito de jogar. Então, tipo assim, essa promessa do Assassin's Creed voltar às origens, ela não é inédita, tá ligado? A gente já viu isso, eles já falaram sobre isso. O Origins, apesar de ser um jogo bem diferente, né, ser um RPGzão, a primeira promessa dele é que, assim, a gente vai entender onde tudo começou, e não sei o quê. Então, tipo assim, eu sempre fico um pouquinho com o pé atrás, mas eu gosto dessa coisa, tipo assim, cara, a gente vai voltar com a gameplay mais, tipo, pé no chão, história, e sem ser uma coisa do RPG e tal, porque eu tenho muito problema com RPG, eu me perco muito, e aí eu gosto das histórias um pouco mais on-rails, assim, digamos. Então eu tô interessado, assim, vamos ver o que eles vão oferecer, né?
Ó, vamos falar então o que cada um tá mais interessado nesse roadmap aí futuro do Assassin's Creed. Eu vou começar.
Vai lá.
Eu adorei a premissa do Hex. Eu achei muito foda. Eles mostraram um teaserzinho que não fala nada, né? A gente só...
Mas tu adorou. Não falou porra nenhuma, mas tu gostou pra caralho.
Então, mas acontece...
Tô brincando.
Eles mostraram que, tipo, a Amélia falou, vai ser na Escandinávia, mas o lance é que tem um monte de runa, coisa de bruxa. Parece que, tipo, o Assassin's Creed Bruxa de Blair. Ele tá com cara de que vai ser o Assassin's Creed mais sombrio até agora. E essa temática, cara, de Assassin's Creed na época de Caça às Bruxas, mano, tem muito potencial, tá ligado? Pra ser uma parada assustadora, uma parada um pouco mais sombria mesmo. E eu gostei do que eu imaginei pra esse jogo, entendeu? Então eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer com isso.
Eu só espero que a gente bate um papa durante esse jogo, cara. Eu só espero de um jogo de Caça às Bruxas do Assassin's Creed.
Pois é, mano. Mas assim, cara, tem toda aquela coisa de... Tá ligado aquela bruxa do pântano, né? Que é...
Baba Yaga?
Baba Yaga. Baba Yaga, tipo essas coisas, né? Eu acho essa estética muito foda, eu sempre gostei muito. E aí quando eles mostraram, eu reconheci na hora, eu falei, porra, maneiro! E aí logo em seguida eles mostraram do Japão, então eu tô... Essas duas aí... Porque do Japão foi um
dos mais pedidos, né? Há bastante tempo.
A galera tá pedindo há muito tempo.
Sinceramente,
já, né?
Sinceramente, eu sou um cara simples, bicho. Eu vejo coisas com samurai, eu gosto. É simples assim.
Ô, Ricardo, mas eles já fizeram Assassin's Creed no Japão, né? Ele se chama Ghost of Tsushima.
Ah, tá. Achei que você ia falar daquele na China lá, eu acho.
Aquele de celular, Chronicles, né?
Esse é na Rússia também.
Esse é muito ruim.
É, então, o Ghost of Tsushima eu nunca joguei, cara, mas é o jogo que eu mais quero jogar caso eu compre um PS5. Apesar de ter sido meio divisivo, né? Muita gente gostou muito, muita gente não gostou tanto. Mas, bicho, é samurai. Tipo assim, pra mim, assim,
é foda.
Tem duas
é
coisas
legal.
Que basta você colocar num jogo que você tem, meu amor. É samurai e robô gigante. Não tem como. Não tem como, irmão. Então, pô, eu fiquei muito feliz com os dois anúncios. Tanto do samurai, quanto essa volta às origens, que sinceramente me deixa muito feliz, assim. Agora eu espero que eles não apenas reproduzam o que Assassin's Creed já fez, mas como aquilo que eu vim falando durante o podcast, que eles interajam com o que Assassin's Creed fez de interessante, o que Assassin's Creed fez de ruim, e tente solucionar problemas e trazer coisas novas que sigam nessa direção de um jogo mais stealth. Eu gosto de dizer esse stealth social, né? Que a gente não tem muito, talvez no Hitman, assim, em que você se esconde ou mata uma pessoa no meio das pessoas, as pessoas nem veem e tal, pra além do próprio parkour, né? Que eu sinto que, apesar de ser um elemento em comum em todos os jogos da série, eu também sinto que nunca foi devidamente explorado, nunca foi devidamente tão mecanicamente tão interessante ou bom de verdade, sabe?
É, eu acho que o auge deles nessa questão de parkour, né, foi no Revelations e no Syndicate, que por serem um pouquinho mais modernos, entre aspas, tem prédios mais altos, você tem mais coisa pra fazer.
O Unity tinha umas animações legais, né, mas o jogo era tão quebrado que não funcionava muito, né? Eu vou ser sincero, assim, tipo, eu acho, os caras, tipo, ao invés de anunciar um e ir na maciota e ver se a galera vai gostar e depois ir anunciando os outros, os caras anunciaram Infinity, não sei o que, uma porrada de coisa aí, não sei o que lá, e Assassin's Creed aqui, Assassin's Creed lá, e tipo assim, cara, eu quero primeiro jogar o primeiro, que eles vão lançar, que é o Mirage, pra ver qual é e pra ver se eu vou curtir essa nova fase, assim, porque eu sou uma pessoa ressentida com Assassin's Creed, eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu gostava pra caralho de Assassin's Creed, eu gostava pra caralho do 3, eu era doido pra ter a edição de colecionador do 3, que eu achava muito foda, e que eu adorava essa história e tal, não sei o que, e depois que veio a era antes do RPG, cara, eu me decepcionei muito, assim, e a era RPG, ela foi já um reboot ali, meio, não, vamos começar do zero, os caras trouxeram o diretor original pra fazer o... Eu acho que ele era o diretor original, se não me engano.
Não tenho certeza.
Então, tipo assim, era um rolê meio, tipo, vamos voltar às origens, vamos explicar como a história começou, e não sei o que, e aí eu falei, ah, beleza. Aí agora já tá rolando de novo a mesma coisa, e eles não tão só anunciando, tipo, um jogo, eles estão anunciando quatro jogos, sei lá, três jogos de uma vez. E aí eu fico já, tipo, cara, calma, deixa eu jogar um jogo.
É, por que eles anunciaram tudo isso também, né?
É, não faz sentido. Tipo assim, deixa eu jogar um jogo e você me convencer de que Assassin's Creed continua muito relevante agora em 2023, sabe? Hoje eu sinto que Assassin's Creed, apesar de ser uma franquia muito grande, ela já não tem mais aquela importância que tinha pra mim, enquanto era ali no começo, né? Então, tipo, eu quero ver o que eles vão fazer, eu quero ver como é que vai ser esse jogo. Ele é o primeiro Assassin's Creed na nova geração de vez, né? Porque o Valhalla, ele é um cross ali, então, tipo assim, é o primeiro que vai ser na nova geração, já começando na nova geração, mas eu quero ver o primeiro pra depois, tipo, ver se eu vou querer jogar os outros, sabe? Eu tô um pouco assim, pisando em ovos, assim, com Assassin's Creed agora nesse momento.
Eu fiquei meio assim com o comentário de vamos voltar às origens, sabe? Porque me preocupa um pouco, vocês vão saber fazer um stealth bem feito dessa vez, sabe? Uhum. Mas o que me deu a entender é que esse voltar às origens vai ser com Mirage e que, na verdade, você tá entrando numa fase onde os estilos de jogos vão ser diferentes. Pode ser que o Jade esteja mais parecido com os da nova geração e o Mirage mais parecido com os antigos, sabe? Vocês vão tentar diversificar um pouco os caminhos com esses jogos. E eu acho que foi mais nessa de, tipo, gerar um hype, sabe? Tipo, são cenários que todo mundo sempre pediu. Japão, China. Então eles estão meio que apostando aí pra chamar atenção de volta nessa virada.
Talvez eles tenham anunciado isso. Eu não sei, tô completamente chutando aqui. Talvez tenha sido por uma questão de negócios mesmo. Pros investidores olharem e falarem, ah, legal, vamos apostar aqui na Ubisoft, nas nossas as ações aqui, não sei. Porque, cara, Assassin's Creed se tornou uma franquia muito grande. O nome é Assassin's Creed. As pessoas já sabem mais ou menos que vão esperar um jogo bom. Então, é uma franquia que, lógico, pra gente que tá acompanhando a indústria, porra, vamos analisar esse jogo aqui, não. Esse aqui é mais RPG. Cara, gostei dessa parte que tem histórias. A gente vai estar preocupado com esses pormenores. Agora, o cara massa véi, tipo, que vai comprar a maior parte das pessoas que vão comprar o jogo, eu não vou falar assim, caraca, comprei aqui o videogame, tem aí uns Viking, muito massa, velho. Vou comprar esse Assassin's Creed aqui, Assassin's Creed Viking, tá ligado? É a temática, mano. E eles vão fazer em todas as temáticas possíveis pra tentar pegar todas as pessoas que têm interesse por essas temáticas. E aí eles anunciaram tudo de uma vez pros investidores já injetarem dinheiro pra eles fazerem o jogo, eu acho, mano. Não sei. Eu acho que tem a ver muito com uma questão mercadológica e não com uma questão de público. Porque não faz muito sentido pra gente, como público, saber de um jogo que vai sair em 2026, 7, sei lá quando é que vão sair o último dessa
roadmap. Eu acho que tem isso, mas se você for ver... Curiosamente, eu acompanhei porque eu não vi no dia o Ubisoft Forward, porque eu tava numa festinha, inclusive que o Cardoso tava lá comigo, não tava?
Tava.
E eu vi depois, com calma, eu fui no Twitter, e cara, especialmente o Mirrored, muita gente reclamando, tipo assim, não acredito que vocês vão voltar a essa fórmula antiga e tal. Então, eu acho que isso não responde necessariamente porque eles têm anunciado 4, mas pelo menos 2, no sentido de, pô, ó, a gente vai ter uma volta às origens, mas gente, calma, a gente tem também um no modelo antigo. E aí, todas as respostas eram essas, assim, nesse tweet, né? Um monte de gente reclamando, mas eles também estão fazendo essa versão outra. Aí os caras, ah, então tá. É. Eu sinto que tem um pouco disso também, sabe? Até porque eles nem têm certeza se esse Assassin's Creed Volta Origins é o que realmente o público quer em termos de, tipo assim, isso vai aquecer as vendas de verdade, sabe? Então eu acho que eles estão tipo, ah, vamos tatear, a galera fala muito disso, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Mas ó, a gente tá fazendo o modelo antigo também, esse que sempre dá certo, esse que sempre vende muito. A gente não tá abandonando isso não.
É, mas até de repente eles podem alterar a direção que os próximos jogos podem tomar dependendo da reação do povo e também o marketing, porque mano, a gente sabe que uma porcentagem imensa do orçamento de um jogo vai totalmente pro marketing. E o marketing, mano, ele vai pra direção de como que faz pra vender mais o jogo, não necessariamente pra falar como que o jogo é, né? Então, pode ser mesmo uma estratégia de negócio, assim.
Vocês chegaram a ver o trailer do Assassin's Creed Mirage?
Vi.
É um trailer cinemático, mano, mas é maneiro pra
caralho.
Não,
é maneiro.
Pra caralho.
Porra. Eu falei, isso é nova geração. Agora chegamos na nova geração. Aí fui eu assistindo
os trailers. E vocês lembram quando esse jogo foi anunciado lá atrás que a promessa era meio que essa, tipo assim, a sensação era essa, tipo, porra, isso é a nova geração, porque tinha gente pra caralho, lembra? Dos trailers. Sim. Do primeiro, muito NPC, tu fala, caraca, as cidades. Sim. Vão ser muito vivas e tal.
Tem várias cidades, caralho.
Inclusive, na época que o Black Flag, ele foi lançado, ele foi anunciado e tal, mano, era tipo assim, mano, isso aqui é uma real, o que eu tô vendo aqui é água de verdade, e aí a gente vai ser pirata, não sei o quê. Tanto que na época que o PlayStation 4 foi anunciado, eles anunciaram o Assassin's Creed, né, tipo, o Black Flag. Então, tipo, é sempre uma virada de geração ali. Sou muito otário, mano. Tô vendo que o trailer tô assim, caraca, esse jogo vai ser muito foda.
Mano, não tá ali com uma vibe Prince of Persia vibes?
Ah, mano, o Assassin's Creed é o primo feito do...
Não, mas é a temática. É a temática. É um Aladdin vibes, tá ligado? Eu adoro
isso. A narração do início e a cena inicial é muito Aladdin. De ele ser um muito, ladrão, né? De rua e tá subindo, escapando dos guardas.
E meio caindo, meio atrapalhado. Sim. Né? Muito foda.
Muito foda. Eu acho que vai ser muito legal esse jogo. Eu gostei muito da temática. É isso, né, amigos?
Vamos pro nosso Up Indica com ele?
Acho que podemos fazer um Up Indica aqui agora.
Sim, falamos pra cacete de Assassin's Creed.
Ô, louco. E se deixar, falava mais ainda.
Exatamente.
Tem muita coisa pra falar. Tem até história em quadrinho, mano, de Assassin's Creed. Tem tudo. Virou uma franquia, tudo, mano. Além tudo, dos games.
Pô, mas vocês já viram o filme, mano? O filme é muito ruim, mano.
Pô, não vi, não.
Pô, não vi, não, cara. Eu geralmente eu passo esses negócios que eu fico assim, velho, quero nem ver isso.
Me submeti isso, não. Mas eu faço parte da estatística de pessoas que leram livros de Assassin's Creed.
Pô, isso, eu também. Tá, infelizmente, eu também.
Vocês curtiram? É maneiro?
Eu não gostei, não.
O do 2, né?
Isso.
E adicionou algumas coisas pra mim. Me senti mais conectado a alguns personagens, mas é qualquer coisa.
Ah, mas é meio aquele negócio, né? Tipo assim, o surf existe pra poder vender caderno da Tilibra, tá ligado?
Exato.
É a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Tipo assim, o negócio tá ali pra vender livro pra caralho. E é isso aí.
Cardoso, quanto tempo até a Netflix fazer uma adaptação?
Tem, não tem uma série do Assassin's Creed da Netflix? Ou tô maluco? Vai ter?
Tem, não sei. Deixa eu até pesquisar aqui.
Tá no roteiro, pô, Daniel colocou no roteiro. Ó, Assassin's Creed vai ganhar a série live action na Netflix, olha aí.
Caralho, tá vendo? E, meu Deus, é verdade, isso é uma notícia de 2 semanas atrás, tô desatualizado.
Exatamente, exatamente.
Ah, e ainda vão ter jogos do Assassin's Creed no Netflix Games.
Caraca. Olha aí, tá vendo?
É verdade, tinha esquecido disso, né? É verdade.
Tá vendo?
É um desses Assassin's Creed que eles adicionaram na Ubisoft Forward, vai ser exclusivo, inclusive, da Netflix Games.
É isso, ainda vai ter um jogo do Valiant Hearts novo, hein? Esse jogo é maravilhoso. Eu tô muito feliz que vai ter um jogo novo do Valiant Hearts.
Legal, não sabia disso. nunca joguei.
Pô, é muito bom esse jogo, amigo. Jogue.
Caraca,
é bem maneiro.
Eu não tava sabendo que ia ser um novo, não, cara.
É bem foda esse jogo.
Maneiro.
Eu achei que não fosse ser nada, terminei chorando. Maravilhoso.
Caralho.
Só que, cara, é melhor não fazer, mano. É melhor... Deixa... Esquece essa porra de live action, não sei o quê. Tem tudo pra dar merda, tá ligado? Deixa pra lá.
Eu também acho. Mas indica aí uma coisa pra gente, Cardoso. Vai lá.
Eu falei pra vocês que meu aniversário é no dia que esse programa foi ao ar, né? E aí, cara, como eu sou um grande filho da puta, eu fiz uma wishlist na Amazon e postei assim, pô, se quiserem me dar um presente, não sabe o que quer me dar, tá aqui uma wishlist na Amazon com tudo que eu quero ganhar. Eu acho que é um pouquinho cara de pau, talvez. Mas, assim, somos dessa maneira.
Eu acho que é um facilitador, ué. Você
não
posta
é,
lá.
Não
se
é,
alguém
tipo
quiser
assim,
te dar um presente, vai saber o que dá. Não é, acho que
às vezes a pessoa não sabe, que ela, não sabe o que ela quer me dar.
Eu acho
cara,
justo,
eu
acho justo.
Eu tô dando todas as ferramentas pra me dar um presente, entendeu? O que importa
se
é o
ela
ímpeto.
Quiser.
E aí, eu coloquei algumas coisas meio absurdas na minha lista de presente. Tipo assim, coloquei um disco de vinil, que a Amélia me deu, que é maravilhoso. E também coloquei um manche pra jogar simulador
aí.
De voo.
Bom demais.
Olha!
Eu tenho um.
Tu tem, não tem, Ricardo?
Tem,
aquele...
mano.
É. Profissionalzão, né?
Sim,
pô,
sim.
Esse é maneiro pra caralho. Aí chegou hoje, mano. Chegou hoje o manche. E aí é aquele, tipo, estilo joystick, né? Que ele tem até, tipo, um negócio pra você aumentar a velocidade ou não, mas ele é todo, tipo, num lugar só. Tipo, eles não são duas coisas, né? Ele é tudo num lugar só. E aí eu joguei aquele jogo do Star Wars hoje, o Star Wars Squadrons, que é um jogo
gostou?
Que eu não me conectei.
Caralho.
É um jogo que eu não me conectei quando eu joguei, mas hoje, mano, eu joguei, tipo, umas duas horas
mano,
sem ver. Porque
muito
eu tava com simulador
bom.
E eu tava, tipo, viciadão, tá ligado? Porra, maneiro pra caralho. Ficar voando com esse negócio
bom.
Aqui. Eu quero testar o Flight Simulator ainda, que eu não testei.
Pô, velho, vou te falar. Dá uma brincada no... Porra, eu tô com Star Citizen na cabeça. Não é
Ace
Star
Combat?
Citizen. Não, não, Ace Combat é maneiro pra caralho também de jogar com isso. Mas eu ia citar o...
Elite Dangerous.
Nossa.
Nunca joguei.
Mano,
joguei.
De verdade, brinca no Elite Dangerous. Mas assim, entra no seu quarto. Presta atenção na experiência. Entra no teu quarto, irmão. Coloca só aquela tela na tua frente. Coloca o teu headset com calma. Desliga o ventilador pra não atrapalhar a experiência. Paulista não usa ventilador, né? Porra.
Eu não sou paulista, Ricardo. Caralho, vocês não essa porra.
Tá em São Paulo, pra mim é paulista.
Revogou sua carteirinha.
Tá me sacaneando, velho. Pô, que isso?
Cara, na moral, a experiência audiovisual do Elite Dangerous é uma parada fora de série. Pra mim é o mais maneiro de jogar, cara.
Porra, muito foda.
Ele provavelmente ele já vai de cara entender a tua configuração, o teu manche qual é e tal. Faz os tutoriaizinhos. É porque, tipo assim, o jogo, ele não é nem tão bom assim. Eu gosto de Elite Dangerous. Mas ele é bem repetitivo. E papapá, mas tipo assim, brincar, jogar umas horas esse jogo, cara, especialmente os tutoriaizinhos que tu vai aprender as mecânicas e tal, porque tu tava falando do Star Wars, o maneiro do jogo do Star Wars é Squadrons, não é isso?
Isso,
jogo Squadrons. O maneiro do Squadrons é justamente como eles conseguem encontrar um meio termo excelente entre um jogo mais simulação e mais arcadeão. Então muitas das mecânicas do Squadron vieram do Elite Dangerous, mano. Tipo assim, eles pegaram...
Pô, da hora.
Porra, o que que o Elite Dangerous faz? Porque o Elite Dangerous é um pouco mais puxado pra simulação, mano. Não é simulação, é um pouco mais puxado pra simulação. Mas eu acho que tu foi numa boa também. Esse jogo do Star Wars, no manche, mano, é muito insano. O Ace Combat também é muito irado, mas eu pessoalmente ainda gostei mais do no manche, mais do Squadron do que do Ace Combat. O Ace Combat é um jogo melhor, se é que isso faz sentido, mas especificamente no manche, eu gostei mais do Star Wars. Porra, é muito bom isso aí, eu gosto muito, mano.
Eu fiquei perdidaço, eu ficava tipo, caralho, é muito foda. Tipo assim, esse jogo não clicou pra mim antes e agora do manche é outra experiência.
Pô,
mano.
Outro rolê, mano. Outro rolê.
É outro rolê, é muito maneiro, assim. Então eu recomendo a todos aí jogarem... Eu já falei muito de Flight Simulator aqui, eu ainda vou experimentar o Flight Simulator no Manche, mas eu recomendo, meu app indica é joguem em simulador de avião, porque é muito divertido, cara, é muito,
muito
legal.
Bom.
E você, Ricardo, o que você tem pra indicar pra gente hoje?
Pô, mais uma vez que vocês me fazem essa pergunta e eu fico assim, caraca, velho, como que eu tô aproveitando a vida? Porque fora beber em São Paulo, eu só trabalho, bicho, por isso que quando eu vou pra São Paulo eu meto louco. Mas eu assisti recentemente, cara, tem três coisas que eu tô acompanhando fora trabalhar, que é... House of Dragon, Senhor dos Anéis, que eu tô parado. Mas, recentemente, eu terminei, eu peguei e comecei a assistir, cara, terminei uns dois dias, assim, que foi o Cyberpunk Edgerunners, ou o Cyberpunk Mercenários, como eles chamaram aqui. Sei que o Cardoso gosta muito de Cyberpunk. Só você, Cardoso, curte no Up?
Eu, porra!
Ah,
eu,
é,
caralho!
Eu também, olha aí.
Porra, o dia tá dando, hein, tá aqui hoje. Ai, Cyberpunk é bom pra caralho, não é não, galera?
É muito bom, é muito bom.
Aí, foda-se, não tá nem aqui.
Lá no Nautilus, eu sou o guerreiro solitário. solitário em defesa de Cyberpunk, todo mundo fica me zoando e tal.
Mas é porque tu é o único PC gamer do Nautilus, né? Ou tem mais gente que joga lá em PC? Cara, porque, mano, tem isso, né?
Tem
isso, né?
É, o Lucas era a plataforma principal dele, PC, mas eu acho que eu e o Lucas, assim, mais puxado pra ele. Mas o mais PC gamer sou eu, tipo assim, sem dúvida.
É porque a gente sabe bem que o jogo saiu mais no PC do que nas outras plataformas, né? Então, pra gente foi menos pior essa experiência, né? Tipo, em algumas coisas. Mas eu sou apaixonado pelo jogo, cara.
Como assim saiu mais no PC? Vendeu mais no PC?
Não, ele tava bem melhor no PC, pô, comparado o estado que ele saiu no PC.
Ah, sim,
porque muita gente fala assim, não, no PC tá perfeito. Não. O PC não tava perfeito, não. Tava todo bugado, cheio de problema, mas comparado à versão de consoles, nossa senhora, né? Tipo assim...
Sim, não, é outra parada.
É outro jogo. Pra mim não é outra parada, é outro jogo, assim. Então nem se compara. É, né, eu gosto muito de Cyberpunk, então tava querendo muito assistir. Parei de assistir. Apesar de eu tava pronto pra amar, eu não sei qual a opinião de vocês, eu gostei muito. Eu não amei, eu gostei muito. O que pra mim é suficiente. Então acho que eu deixo essa recomendação aí, cara. É um anime que o legal é justamente como ele presta... digamos assim, homenagem ao material base, tanto do trampo do Mike Pondsmith com os livros, quanto com o universo que a CD Projekt criou, especialmente do universo que a CD Projekt criou. Todas as localidades que você vê no anime estão no jogo, mas eu não sinto que é um anime que necessariamente se prende a isso, sabe? Ele pega uma vibe cyberpunk bem própria, porque quando você ouve o nome cyberpunk, a tua cabeça já vai para aquilo que você interpreta como cyberpunk, né? Que, de forma justa, né? Que é, sei lá, talvez Blade Runner, ou coisa assim, Ghost in the Shell, por aí. E o cyberpunk do Mike Pondsmith, pra mim, sempre foi uma parada mais quadrinho, se é que isso faz sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tinha um pouco menos dessa profundidade filosófica e artística dessas outras obras de cyberpunk, e ele tinha uma vibe mais justamente por ser um RPG aventura, mais ação. E eu acho que o anime, ele vai corretamente, no meu entender, muito mais nessa direção de uma história cyberpunk que não necessariamente ultra preocupada em se levar muito a sério ou em trazer pontos filosóficos à conversa, que eu acho super válido, não tô dizendo que eu não gosto de maneira nenhuma, mas sem deixar também totalmente de abordar temas como os que eles abordaram no próprio jogo, assim. Eu amo muito a história de Cyberpunk 2077, gosto muito do final daquele jogo, e o Cyberpunk 2077 tem um pouco isso, assim, né? Essa pegada mais voltada pra ação. Acho que eles cagam muitas vezes nos momentos em que eles tentam se aprofundar em qualquer temática cyberpunk que se distancie disso, mas ainda assim, no final, tem aquele final meio agridoce, assim, que te faz pensar sobre a jornada, e eu sinto que o anime fez muito bem isso, cara. Conseguiu conectar muito bem esses universos, tipo, tanto do que a CD Projekt fez, como do que o Mike Pondsmith fez, sem necessariamente se prender ao que ele tinha que ser.
Tinha que ser como estrutura cyberpunk mesmo, né? Todo cyberpunk tem que ter... X coisa, essas coisas.
Eu acabo sentindo que o que eu gosto de Cyberpunk Edgerunners é justamente que ele segue a lógica que ele quer seguir. Ele se libertou o suficiente pra falar, cara, eu quero fazer isso aqui. O que, curiosamente, eu não acho que tá presente nem no 2077. Então, tipo assim, ainda que eu gosto mais da história do Cyberpunk 2077 como um todo, eu acho que a gente tem no Edgerunners uma história mais autêntica. Bom anime, recomendo muito.
E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquele sentimento de melancolia e niilismo que o próprio Cyberpunk 2077 tem, né?
Opa,
se você olhar pra ele... Com esse olhar, tipo assim, eu tô vendo um mundo muito fudido e ainda assim eu amo muito esse mundo, sabe? Tipo, só que eu sei que ele é muito fudido. Só que é uma relação quase uma síndrome de Estocolmo ali com aquela cidade,
né? É verdade,
né? Tipo,
perfeito.
E eu gosto que ele traz esse sentimento. Então até pra uma galera que, tipo, não jogou o jogo, eu sinto que ele é uma boa adaptação pra esse mundo, porque ele traz esse mesmo sentimento que o jogo traz, né? Tipo,
perfeito.
De ser esse niilismo meio catártico, meio melancólico ao mesmo tempo, sabe?
Eu acho que é aí que eles acertam, né? Porque eles trazem as mesmas sensações, mas não parece de nenhuma maneira um repeteco daquilo que a gente já viu. Não, é outra parada, mas ele consegue pegar as mesmas sensações.
E o que é muito interessante é que Cyberpunk voltou a ficar em alta pra caralho por causa do anime, né, cara?
O jogo, né? O jogo voltou a ficar em alta.
O jogo
pra
voltou a ficar em alta.
Vocês viram que bateu o número máximo de
milhões,
jogadores.
Né?
Desde o lançamento do jogo, ele bateu o número máximo, passou o The Witcher 3, mano, número uhum. máximo de jogadores ao mesmo tempo na Steam.
Na Steam, sem na contar Steam. Nas outras plataformas.
Pois né? é. Não, e bateu 20 milhões de unidades vendidas agora, né?
Sim.
E tem uma pessoa aqui, o Coelho, nesse podcast que está jogando Cyberpunk 2017 pela primeira vez agora.
Não. Mentira. Mentira.
Olha aí, olha a conexão.
É mesmo?
É, eu comecei a jogar agora de tanto que eu odiei o anime.
Caraca, você odiou o anime?
Tudo que o Ricardo falou, minha opinião é praticamente o contrário, assim.
Pô, eu tô interessado, a gente não pode falar disso não.
Pode, fala.
Up indica, up desindica, pode ir lá, pode falar, Amélia. É, pode falar o seu tá, up desindica, então.
Então, do anime, eu acho ele muito bom até o terceiro episódio. Eu acho ele ok, sabe, até o 6. E eu acho que ele se perde muito da metade pro final. E por quê? Eu entendo que a conexão de vocês seja muito mais íntima, especialmente com essa melancolia com a cidade, porque vocês tiveram, sei lá, 100, 200 horas de jogo antes de entrar no universo do anime.
Uhum.
Então, tudo conecta com as sensações que vocês tiveram, essa é a minha impressão. Porque quando eu tava vendo o que me passou? Primeiro que ele é extremamente heterossexual. É muito a visão do moleque hétero se apaixonando perdidamente por uma garota mais velha, e aí ele vai atrás disso. Mas o personagem, ele falta motivação, existe um questionamento sobre o que ele vai ser, o que ele não vai ser, e no final isso não chega a lugar nenhum, ele não aprende nada com isso, ele não melhora. Todos os problemas centrais do anime poderiam ser resolvidos em uma conversa, um único diálogo, entre personagens que aparentemente se amam. A sexualização, ela passa do limite em vários episódios.
É verdade, pra caramba.
Virou um excesso, assim, de fanservice.
Que
okay.
é um problema também do material base, né?
Do próprio jogo, né? Sim.
E assim, né, juntou material base de Cyberpunk e juntou material base da Trigger, né? A Trigger também perde a mão, às vezes.
É, eu não conheço.
Trigger sempre sexualiza muitas coisas e eu acho que essa junção aí desfavoreceu o cenário.
A Trigger não é o das bruxinhas?
Também, mas eles também são de Kill la Kill, Gurren Lagann, que são conhecidamente sexualizados, sabe?
É porque os das bruxinhas eu não me recordo de achar sexualizado.
Não, não, é o mais diferente da Trigger. Justamente.
É que eu só assisti
O que me incomoda muito é uma coisa que não tem tanto no material original do RPG em papel, é que um dos roteiristas principais do jogo, ele falou que é essa visão muito fatalista e negativa sobre o que é a transumanização, né? Que é o processo de você
Perfeito.
Evoluir seu corpo através de modificações, próteses, o que seja. Enquanto no jogo eu tô sentindo que isso é muito mais suave e bem separado, no anime me dá muita sensação de uma demonização disso, sabe? Do quanto isso corrompe a sua alma e corrói. E isso é meio que colocado só sobre os personagens pobres, né? Enquanto tem um personagem que faz parte da elite, que passou pelo mesmo, mas por ele ser da elite, ele é mais forte, ele aguenta. Também é um personagem no jogo. E tudo isso me deixa um pouco mal, assim, eu sou uma pessoa trans, né? Então, uhum. tudo que ataca a modificação corporal como algo negativo, e a frase do roteirista na entrevista que ele deu de falar que a transumanização, ela é o processo de perda da alma do ser, porra, me machuca pra caralho, sabe? É meio cruel. Com o cenário cyberpunk como um todo, não só do jogo.
Eu achei curioso ali o anime focar tanto nisso, justamente porque do Cyberpunk 2020, do Mike Pondsmith original, até as versões mais recentes, se eu não me engano, em seguida ele lança o 2033, e agora essas versões mais novas, uma conversa contínua que o Mike Pondsmith tem tido, e que diminuiu nos sistemas de RPG, como é que eles chamam? É psycho...
Cyberpsicose, né?
Cyberpsicose. É. O conceito de cyberpsicose foi sumindo no RPG.
Pois é.
E dentro do próprio 2077, a gente tem os psicopatas lá, mas não é um tema recorrente.
É uma sidequest.
E é uma sidequest que é completamente oposta ao que o desenho se propõe. É uma sidequest de, ou, procura só nocautear essas pessoas pra gente ver se a gente consegue
Isso.
curar elas. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a jogar e eu esbarrei Sim. nisso, que eu queria ver como é que era. E eu fiquei, uhum. porra, muito legal isso.
Não, isso aí me chamou muita atenção no anime, que eu falei, pô, que esquisito eles focarem nisso, que é justamente aquilo que, de uns bons anos pra cá, o Mike Pondsmith falou que se arrepende desse conceito, que ele não gosta mais desse conceito, e ele cita não só pessoas trans, mas também pessoas com algum tipo de deficiência,
Sim,
né?
Que usam
né? Exato. O que faz algum sentido, né? Da década de 80, se eu bem me Sim. lembro, o 2020, isso me chamou a atenção. Agora... É foda, porque em termos de arco do personagem, etc, eu acho que eu acabo... Nada do que você falou não faz sentido pra mim, mas eu acho que eu só embarco, do tipo assim, é algo parecido com o que acontece pra mim, e talvez seja uma coisa muito minha, com o que acontece pra mim nos filmes da Marvel, do tipo assim, às vezes acontecem coisas naquele filme e falo, cara, isso não faz sentido, mas o que que isso vai render, velho? E aí talvez seja uma maneira muito simplista de enxergar as coisas.
Sim.
E eu fico assim, beleza, realmente, eles podiam ter resolvido aqui, mas o que que isso vai render? Aí rende uma umas cenas de ação, rende uns dramas, ele rende aqui. Cara, eu acho que eu posso desculpar o roteiro por ter absolutamente ignorado isso daqui, porque chegou em lugares que criaram pontos narrativos ou pontos de trama que acabaram sendo interessantes justamente por conta desse problema aqui, do que era uma questão aqui. E eu acho que isso é uma parada que acontece recorrente, assim, no Edge Runners, do tipo, ok, isso não fez tanto sentido, mas aí, de repente, a gente pode combinar que é muito bem animado, e aí, de repente, as coisas explodem, as coisas, nossa, que maneiro, que cena maneira e tal, que coisa legal.
Eu acho muito legal até o episódio 6, tipo, tem bastante coisa e esses pontos serem meio perdidos, tudo bem. O problema pra mim é o Shippuden do Edge Runners.
É isso aí, a gente absolutamente
pra
concorda.
Pra mim, tipo, a ação fica completamente sem graça, porque vai pros exageros que são feios, acho feio a animação dos últimos episódios, com todo o que acontece lá, e tipo, vira um plot meio central, de resolução pelo poder do amor e só... Podia ser melhor.
E assim, é engraçado essa coisa, tipo, dessa animação mal feita, dessas explosões e tal, não sei o quê, porque justamente o que eu mais gosto do anime são os momentos em que a gente tá vendo um diálogo completamente mundano e vendo a cidade. Pra mim, esses são os melhores momentos, são os momentos mais incríveis do anime, assim, tipo, quando a gente tá tendo conversas completamente mundanas sobre aquele mundo que tá completamente fudido, com imagens, tipo, da faixa de pedestre, com imagens, tipo, de uma parte da cidade, de uma praça, de alguma coisa assim. Pra mim, esses são os momentos em que o anime, tipo, brilha pra caralho, assim. Mas eu gosto tanto daquele clipe do final, enfim.
É
bom,
mas porra, é porque, tipo assim...
Eu quero assistir, hein? Olha o spoiler aí, hein?
Não, eu acho assim, pra mim é difícil separar as experiências, né? Tipo, eu joguei o jogo. E, em algum momento, pra mim, eu já sabia o que ia acontecer no final. Eu falei, isso tá indo muito naquilo que eu vi algo parecido ali no jogo e tal. E aí, a mensagem final, talvez por eu já ter zerado o jogo, é aquilo engraçado que o Cardoso falou das sensações, né? Tipo assim, a minha sensação foi muito parecida. Tipo, ok, entendi. Disso, então eu meio que transportei um parte da mensagem do jogo pra cá também, tá ligado? Então pra mim é difícil separar, sacou?
Porque é um ambiente muito familiar, né? É como se tipo, te dessem um cartão postal de um lugar que você já amou muito e que você já, tipo, esteve muito lá e viveu muitas histórias ali, então é tipo você vê mais uma história naquele lugar que te fez tão bem, né?
Eu gosto da mensagem do final do jogo, então.
Eu também gosto, eu fechei ele com todos os finais possíveis, e tipo assim, eu não sabia dessas coisas todas que vocês falaram sobre o anime. Eu fiquei mais interessado pra poder conhecer isso, da parte boa e da parte ruim também. Gostei muito do que a Amélia falou. E, cara, eu acho que eventualmente a gente vai acabar fazendo um episódio novo sobre Cyberpunk.
Eu quero muito, sem o Daniel. Caralho, meu maior sonho.
Pô, se vocês não me chamarem pra esse, aí eu vou ficar puto.
Então... Eu também não participei, Ricardo. Eu também não participei do outro. Eu acho que vale no final do ano, quando eu tiver conseguido jogar essa nova geração aí do Cyberpunk, a gente fazer uma reavaliação. Boa. E levar em consideração também o anime, porque eu não
quando
vi ainda
DLC,
também.
Quando sair a DLC, a gente...
Quando sair a DLC, boa ideia, boa ideia.
Exato.
Então é isso, galera. Queria agradecer todo mundo, vocês que estão aqui ouvindo a gente, vocês que participaram com a gente aqui hoje, a galera que quer esse episódio do Cyberpunk, manda pra gente nas nossas redes sociais do Up, @segueup. E o meu Up indica, galera, é que vocês acompanham a gente lá na BGS. Vai ser um momento importante pra gente e eu gostaria que vocês participassem, tá bom? Queria agradecer muito a Amélia por estar aqui com a gente. Amélia, muito obrigado. Deixa suas redes aí pra galera poder te
seguir. Eu que agradeço pelo convite. A minha rede principal é o Twitter mesmo, que é @AméliaMolin. Eu geralmente tô por lá falando alguma asneira ou de trabalho.
Maravilhoso. Muito obrigado, galera. Sigam a Amélia por lá. Muito bom. Adorei te conhecer, adorei o papo que a gente teve aqui hoje. E você, né, Ricardo? Por favor, né? Pessoal que não sabe ainda onde é que eles te encontram...
Pô, não é possível, não tá ouvindo direito.
Não é possível isso. Mas, por favor, por educação, fala pra galera aí uma coisa legal aí que você quer que elas vejam nas suas redes.
Ó, procurem o Nautilus aí nas redes, vocês vão me encontrar, eu edito vídeo lá. E eu recomendo sempre, quem quiser me seguir mais de perto, eu posto histórias de bebedeira e muita besteira lá pelo Twitter, @RicardoNautilus, Nauts. Me segue lá que vai ser um prazer ter você. Quer dizer, nem tanto, mas de repente vocês gostam.
Lembrando também que o Ricardo é o saque aqui do Up, então com a reclamação. Você manda lá, @RicardoNautilus. Muito obrigado, meu querido. E, Cardoso,
oba.
Todos os links estão aqui na descrição do Catarse, catarse.me/up. Fala pra galera deixar aí o review, por favor, Cardoso. Você que é bom nisso.
Gente, olha só, duas coisas. Uma, dia 8 de outubro, 17 horas, na Twitch e 1 bilhão lá de canais do Terra. Vocês vão acompanhar a gente gravando um up ao vivo lá na BGS, a primeira vez que a gente vai se encontrar, a primeira vez que estaremos juntos, os quatro cavaleiros do apocalipse, trazendo aí muito conteúdo, informação e sacanagem e brincadeira com vocês, vai ser maravilhoso.
Principalmente sacanagem.
Exatamente, principalmente sacanagem. Vou contar todas as histórias do Ricardo lá ao vivo na BGS.
Os quatro cavaleiros do apocalipse.
Exatamente. E também, galera, a gente tem aqui nossa meta de bater 5 estrelas no Spotify até o fim do ano. Hoje a gente tá com 800 e alguma coisa avaliações e alguma pessoa abençoada, pra não falar outra coisa, não deu 5 estrelas, então a gente tá com 4.8 estrelas no Spotify. Então, pô, ajuda sacanagem. A gente a chegar... Porra, ajuda a gente a bater 5 estrelas lá, por favor, pra gente ser mais recomendado lá. Por gentileza, estamos com 889 avaliações. Vamos chegar,
chegar no 1000
ainda esse ano, hein? Valeu, galera. Isso tamo aí. Junto.
É rapidinho mesmo, galera. Olha pro celular de vocês aí, se estiverem no Spotify, clica. Tipo, um segundo, tá ligado? Então, agradeço todo mundo aí mesmo que fizer isso. E, pô, a gente também tá com a meta de bater a meta 2 lá do Catarse, né? Pra gente voltar a fazer o Indie Attack, que inclusive temos um episódio do Unsighted, que a Amélia participou do projeto. Então, muito obrigado. Queremos voltar com esses projetos incríveis aqui do Indie Attack. Apoia a gente lá no catarse.me/up. Sigam a gente lá na Twitch. Todos os links estão em segueup.com. A gente vai ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. Valeu! Valeu!